Lucas 12, 1 a 10, diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Que tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Aleluia. Nós tiramos daqui, deste texto, verdades imutáveis. O propósito destas palavras do Senhor Jesus é que estejamos refletindo sobre algumas verdades imutáveis. Nós precisamos compreender o contexto onde Jesus aqui exorta quanto à hipocrisia farisaica. A hipocrisia era dominante no meio do povo de Deus. Naquele tempo haviam partidos, o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, partidos religiosos. E esta seita judaica dos fariseus era a mais apreciada por todo o povo. Eles eram, de fato, dominantes, tinham grande influência sobre o povo. Eles eram muito firmes na conservação da tradição, da lei, dos profetas, mas também hipocritamente, dissimuladamente, introduziam doutrinas falsas, como, por exemplo, a doutrina da reencarnação. Eles aceitavam, acreditavam na reencarnação, uma coisa antibíblica. Eles eram dissimulados, fingidos, falsos. Por isso Jesus diz, acautelai-vos. Porque eles queriam induzir as pessoas a erros, mas sempre visando um benefício próprio, sempre visando lucros sobre o povo, especialmente explorando os mais pobres. Deste partido dos fariseus, mais tarde surgiram os zelotes, que é um outro lado histórico do povo de Deus, que foram os últimos a serem exterminados em Israel. Foram resistentes, mas infelizmente também eram pregadores de falsas doutrinas. É neste contexto que o Senhor Jesus adverte a respeito de verdades imutáveis. Adverte primeiramente aos seus discípulos e às multidões. Ele declara que nada está ausente do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E daí ele começa a explicar toda uma série de cuidados que precisamos ter. A primeira verdade imutável que ele manifesta aqui, que os hipócritas são inimigos de Deus, no versículo 1. Estes hipócritas eram cheios de uma religiosidade, cheios de falsidade. Eles foram chamados por Jesus de fermento, no sentido mau. Porque o fermento lançado na massa, ele leveda toda a massa cresce. E eles então, no sentido mau, eram como fermento. Eles estavam estragando todo o povo de Israel com as suas falsas doutrinas. Por isso que ele diz, acautelai-vos. Essa doutrina era ruim, era desastrosa. Por isso que Jesus constantemente ele estava dizendo, ai de vós, fariseus hipócritas. Eles faziam um verdadeiro massacre espiritual junto ao povo, implantando falsas doutrinas, distorcendo as verdades de Deus. A doutrina do homem é ruim, escraviza e mata. Mas a doutrina de Deus salva, cura e liberta. Era este alerta que Jesus estava dando. Por isso ele diz, acautelai-vos. Os fariseus hipócritas, eles sempre visam tirar proveito. Os fariseus hipócritas de hoje são muitos e piores do que aqueles do tempo de Jesus. Hoje, estes hipócritas têm a seu serviço, para pregarem doutrinas malignas, toda a mídia, todo o sistema de comunicação. Eles vivem a perverter os bons costumes, dissimuladamente, aparentando ser coisa boa, aparentando serem agradáveis a Deus. Eles querem sempre ganhar com a sua hipocrisia. Nós vemos hoje estes hipócritas fazendo uso dos canais de comunicação, fazendo campanhas e arrecadando fortunas usando o nome de Jesus. Nós vemos estes hipócritas explorando o fracasso de pessoas, prometendo milagres em troca de grandes ofertas. Vemos estes hipócritas explorando as enfermidades das pessoas, aquilo que escraviza as pessoas, para arrecadarem dinheiro. Jesus diz: acautelai-vos destes hipócritas, porque eles são dissimulados, eles são falsificadores. E hoje, mais do que nunca, eles estão atuantes e cheios de tecnologia, cheios de recursos. Tem alguns que viajam de jatinho pelo mundo inteiro, arrecadando dinheiro por aí. Precisamos prestar muita atenção no que estas pessoas falam. Eles usam decoações psicológicas, eles tocam na alma da pessoa, no emocional, conduzem as pessoas, vão encurralando de forma psicológica, até que consegue extorquir dinheiro das pessoas. O Senhor Jesus, ele diz: acautelai-vos. O Deus Todo-Poderoso, ele odeia isso. Tome cuidado com essas pessoas. Jesus, ele está alertando: eu vim pregar a verdade libertadora. Eu vim pregar a liberdade que salva. Por isso os hipócritas são inimigos de Deus, os de hoje, como aqueles do tempo de Jesus. Jesus e seus apóstolos nunca fizeram campanhas milionárias, levantando ofertas em troca de milagres. Jesus e seus apóstolos, sim, ofereciam prosperidade, mas a prosperidade através da obediência, o sucesso através da obediência. E hoje, os hipócritas estão dissimuladamente impondo que milagres são alcançados através de grandes ofertas. Não. Milagres são alcançados pela obediência a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus leva à santidade, leva à manifestação do poder do Espírito Santo. É isto que nós precisamos buscar hoje. Dizer não à hipocrisia que tentam lançar no fundo do nosso coração. Dizer não à hipocrisia que já é própria de cada ser humano. E sim aos alertas do Senhor Jesus. Acautelai. Isto serve para todos nós. Para que não sejamos mais um destes hipócritas por aí, visando o benefício próprio. Verdades imutáveis. E ele continua depois dizendo que Deus é onipresente. Versículos 2 e 3. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Deus é onipresente. Devemos temer a Deus e não a fariseus hipócritas que encobrem a verdade através da religiosidade. Devemos temer a Deus e tomarmos cuidado com a aparência exterior. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Deus está aqui agora. Jesus está aqui agora. E ele vê a hipocrisia. Aqueles hipócritas faziam pressão no povo para tirarem proveito. E Jesus está dizendo: Deus é onipresente. Ele está no mais íntimo de cada lar. Mesmo que seja lá naquela dispensa onde se só guarda alimento, se alguém se esconder lá, lá Deus estará presente. Ele é Senhor do Universo. É isto que ele está dizendo. E nada do que hipocritamente queiramos ocultar de Deus, nada ficará oculto. Tudo será revelado. Nada escapa da presença de Deus. Deus é onipresente. É o único que pode estar presente em todos os lugares. Nada foge de Deus. Prepare o teu coração para o dia do juízo final. Todos os hipócritas e suas hipocrisias serão conhecidos no dia do grande julgamento, porque Deus está presente em todos os lugares. Os fariseus hipócritas daquele tempo, eles se julgavam tão espertos, pensando que poderiam enganar até o próprio Deus, esconder os seus pecados do próprio Deus. Mas Jesus diz: não, Deus está presente até nos lugares mais secretos. Nada escapa da presença de Deus. Glórias a Deus por isso. E hoje Estes hipócritas continuam agindo como naquele tempo, muito pior ainda, querendo tirar proveito, como se Deus não visse cada televisor ligado, como se Deus não visse cada campanha feita através da mídia, usando todos os recursos da mídia, como se eles fossem os mais espertos, arrecadando grandes fortunas, ou em igrejas locais, arrecadando dinheiro para benefício próprio. A hipocrisia não escapa da onipresença de Deus. Cuidado com os falsificadores. A campanha dos R$1.000, a campanha dos R$500, a campanha não sei do que lá. Vocês têm ouvido isso por aí? É humilhante para nós cristãos. Isto é fruto da hipocrisia. Nós precisamos fazer a campanha da obediência à palavra de Deus, porque Deus está presente em todo lugar. Se nós estivermos em obediência, Deus está vendo a nossa obediência. Se nós estivermos negociando com estes milagreiros, Deus estará vendo também a nossa hipocrisia, a nossa incredulidade. E glórias a Deus, porque Deus é onipresente. Deus se faz presente sempre, mesmo que não queiramos. Isto que é maravilhoso. Deus é espírito, ele está isento das questões de espaço e tempo. Deus, ele age diferente de nós. Ele está ausente das questões terrenas, por isso ele se faz presente em todo o lugar. Acautelai-vos. Misericórdia. Que Deus repreenda todo o falso pregador. Nós precisamos de verdadeiros pregadores. Não que eu seja melhor que os outros, mas nós precisamos de mais seriedade na pregação da palavra de Deus. Tanto dos pregadores como de cada evangélico, de cada crente, de cada cristão. Acautelai-vos. Nós precisamos estar muito atentos. Os hipócritas, visando arrecadar dinheiro, eles têm uma aparência bonita. Ao falar disso, eu me lembro de uma mala. Eu visualizo uma mala bem bonita, até bordada a ouro, fechadinha. Você imagina riquezas por dentro. Mas o hipócrita que age conforme Jesus repreende é uma mala falha, é uma mala enganadora, é uma mala vazia por dentro, por isso é uma mala falha. Faz campanha somente do dinheiro, buscando arrecadar para seu benefício próprio, não pregando a palavra da verdade. Pode parecer estranho para vocês eu estar fazendo uma pregação desse tipo, mas é urgente vocês ouvirem isso para não caírem em ciladas. Leiam a Bíblia e peçam discernimento a Deus para vocês entenderem quem prega a verdade e quem não prega a verdade. Mateus 21:5, nós vemos como Jesus agiu aqui na terra. Eis aí te vem o teu rei Jesus, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Jesus, ele ensinava a verdadeira prosperidade. Ele não andava em carros bordados a ouro, em excelentes montarias, um jumentinho. E somente uma vez ele usou disso, porque o povo quis aclamá-lo como rei. E hoje muitas pessoas, na falsa imagem de pregar salvação, andam pelo mundo até de jatinho, arrecadando dinheiro por aí. Não é disto que a igreja evangélica precisa. Nós precisamos da palavra da verdade aonde estamos. Viver a palavra da verdade. E o poder de Deus se manifestará na nossa vida e através da nossa vida. Deus é onipresente. Nada escapa da sua presença. E Jesus ensina que Deus também é onipotente. Versículos 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Deus onipotente, o único que tem tanto poder, poder para exercer justiça plena, até para lançar no inferno, o nosso Deus Todo-Poderoso. Os fariseus hipócritas levavam com a sua astúcia na palavra, na oratória, induziam as pessoas a crerem neles, a temê-los. Mas Jesus diz: não tenham medo, não caiam nas suas falsas conversas. Temei a Deus, aquele que é onipotente. Esta é uma verdade imutável. Deus pode tudo, inclusive mandar para o inferno. Devemos temer a Deus, somente a Deus. Deus tem poder. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então nós precisamos estar atentos para não cairmos nestas promessas de hipócritas e para não sermos também hipócritas. Deus, como onipotente, Ele não pede o nosso dinheiro, Ele pede a nossa obediência. Ele quer que sejamos obedientes aos seus mandamentos, apenas isso. E aí Ele diz: agora sim, tudo que é meu pertence a você. Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí nós somos filhos e filhas de Deus e nós participamos de todas as suas riquezas. Nós não precisamos barganhar com milagreiros, precisamos apenas ser obedientes. É isto que Jesus está dizendo naquele tempo: acautelai-vos dos fariseus hipócritas, porque Deus é onipotente, uma verdade imutável. Deus não negocia, Deus exige obediência. Confiar em Deus exige obediência. Deus é tão exigente que Ele mandou o seu Filho Jesus. E Ele exigiu nada mais, nada menos, que o seu Filho fosse obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para nos salvar, para nos libertar da escravidão, do poder das trevas. Glórias a Deus por isso. Deus é onipotente e Ele lança os seus inimigos no inferno. Temei a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e vivei. Ora, precisamos temer ao Senhor e viveremos. E viveremos para a eternidade com Ele, lá no céu. Mas precisamos fugir de todo hipócrita e de toda hipocrisia. Precisamos seguir a tudo o que o Senhor Jesus nos ensina. As verdades imutáveis que o Senhor Jesus nos ensina. Deus também é onisciente. Versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Glórias a Deus. Ainda bem. E valemos muito mais. Sabe qual é o nosso valor? O valor do seu Filho Jesus. O preço pela vida de cada um de nós foi o seu Filho Jesus. Muito mais que pardais. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por essa grande bondade, esse grande amor dele. Nós precisamos ter consciência dessa onisciência de Deus. Devemos temer a Deus e não nos impressionarmos com o farisaísmo hipócrita, com a hipocrisia dominante, com as falsas doutrinas dos hipócritas. Precisamos nos firmar na palavra de Deus, na palavra ensinada pelo Senhor Jesus. Precisamos estar com os olhos fitos no Senhor Jesus. Nada escapa da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. Ele é onisciente. Estes fariseus hipócritas, eles formavam uma elite dominante, exploradores da ignorância de alguns, da má fé de outros, querendo levar vantagem também, e eram explorados. Essa elite dominante, de um jeito ou de outro, queria obter lucro, explorando o povo de Deus. E Jesus está dizendo: Deus é onisciente. Ele sabe da existência dos pardais. Ele está dizendo: Deus sabe da injustiça que esses fariseus cometem, vendendo pardais como alimento por um alto preço. Um pardal, mais ou menos comparado ao ganho de um operário de hoje. Um operário naquele tempo ganhava um denário por dia. Se nós fizermos um cálculo com a base num salário mínimo, um pardal custaria mais ou menos hoje, um 16 avos de um denário, custaria mais ou menos R$1,06 hoje, um pardal, que dá só uma pitadinha de carne. Imagine, para sustentar a família, quantos pardais precisaria? Quase iria o ganho de um dia de trabalho de um operário. Então, essas pessoas eram exploradas. E ele está dizendo: Deus tem conhecimento de tudo isso, de toda essa exploração, de o quanto vocês são explorados, de quanto custa um pardal. Mas ele diz: não tenho medo, vocês valem muito mais do que pardais. E Jesus, nisto, já estava se anunciando como preço libertador, como preço redentor daquele povo explorado. Jesus está dizendo: meus irmãos, se te exploram, enganando e mentindo, não tema. Deus sabe de tudo. Você tem valor. Deus fará justiça a teu favor. Não tema. Você tem valor. E o valor é grande. Você vale a vida do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Verdade imutável. Deus conhece o nosso coração, o nosso valor. Agora nós precisamos fazer uso do livre-arbítrio. Entregar a nossa vida ao único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus. Outra verdade imutável. Só Deus salva por meio de Jesus. Os versículos 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Verdade imutável. Só Deus salva e por meio somente de Jesus, seu Filho amado. Devemos temer a Deus e confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador diante dos homens. E Deus receberá a nossa confissão através do seu Filho Jesus. E nós teremos garantida a vida eterna, a vida no paraíso com o Pai. Glórias a Deus. Por isso nós devemos temer a Deus e não aos hipócritas com propostas sedutoras, com barganhas sedutoras, querendo oferecer milagre fácil em troca de dinheiro. Sendo que pela Bíblia, pelas promessas do Senhor, o milagre é muito mais fácil. Basta fé e não custa nada. É graça, é favor de Deus. Que ilusão, que uso da lábia os hipócritas aplicam. Faça uma oferta de 1.000, que você ficará rico, que você obterá tal favor. Você está pedindo algo que nunca pediu a Deus? Então, dê algo que você nunca deu a Deus. Dê muito dinheiro. Que uso da lábia. Deus quer algo que nós nunca demos a Ele. Porque, por mais que demos, nunca é suficiente. Precisamos ir nos aprimorando. Isso se chama obediência, confiança, fé em Deus. Isso Ele quer. E Ele dará sempre algo inesperado. Muito mais do que imaginamos. Esta é a proposta de Deus. A proposta de Deus não envolve dinheiro. A proposta de Deus para a nossa prosperidade não envolve dinheiro, envolve obediência, fé e confiança. Por isso que Jesus está combatendo todo o trabalho hipócrita, seduzindo, enganando as pessoas. É possível que alguém aqui já tenha caído numa armadilha dessa. Diariamente, muitas pessoas pelo mundo afora caem nessas armadilhas. Vende até sua cama de dormir, esperando um milagre. Vende seus objetos de dentro de casa de uso diário para dar o dinheiro a estes hipócritas, esperando um milagre. Triste engano. Isso para Deus não tem valor nenhum. Então nós precisamos, de fato, nos apegarmos mais à palavra de Deus. Estarmos mais atentos à palavra de Deus. Às verdades imutáveis ensinadas pelo Senhor Jesus. E aí nós, de fato, seremos prósperos. Porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Deus salva, mas só tem um jeito, através do seu Filho Jesus, confessando o seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Uma outra verdade imutável, a última aqui, desta fala de Jesus aos seus discípulos, com referência aos fariseus hipócritas. Versículo 10. A questão da blasfêmia ser pecado imperdoável é uma coisa que muita gente não entende, mas é simples de entender. Ele diz aqui no versículo 10, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, isto lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Vejam bem, irmãos. Jesus curou, na sua vida terrena, muitos enfermos. Expulsou muitos demônios de muitas pessoas. Sempre Ele fez tudo no poder do Espírito Santo. Mas nesse contexto aqui, onde Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, foi quando Jesus expulsou demônio. E eles disseram, os fariseus hipócritas, disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebú, o maioral dos demônios. Então, se Jesus se movia no poder do Espírito Santo, e alguém chegou e disse que Jesus expulsou o demônio no poder de Beelzebú, então blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Jesus operou através do poder do Espírito Santo e ele disse, não, é demônio, é poder de demônio. A blasfêmia contra o Espírito Santo aconteceu naquele tempo e continua acontecendo hoje ainda. Nós precisamos apenas ter entendimento. Mateus 12, 22 a 24, sobre essa questão. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebú, maioral dos demônios. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus expulsou o demônio no poder do Espírito Santo. E eles disseram, não, é Beelzebú que está em Jesus. Se eu prego a palavra como servo de Deus, como ungido de Deus, no poder do Espírito Santo, alguém chega e diz, o pastor Paulino é um endemoniado. O que essa pessoa está fazendo? Está blasfemando contra o Espírito Santo. Se eu expulso um demônio de uma pessoa, alguém chega e diz, o pastor Paulino sou pelo poder de demônios, mas eu expulsei pelo poder do Espírito Santo. Essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Não é tão difícil assim blasfemar contra o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Aqueles fariseus hipócritas constantemente blasfemavam contra o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus. São estas as verdades imutáveis, meus irmãos. Os hipócritas são inimigos de Deus. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Só Deus salva por meio de Jesus. E a blasfêmia é pecado imperdoável. Tudo isso são verdades imutáveis. Nós devemos entender que a vontade de Deus é perfeita, meus irmãos. Porém, enganoso é o coração de todo ser humano. Diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esta definição que a Bíblia dá a respeito do coração humano. A palavra de Deus, o próprio Deus inspirando o profeta Jeremias. O coração humano é corrupto. As pessoas hipócritas, meus irmãos, a quem Jesus se referiu, são desesperadamente corruptos e instrumentos malignos para perverterem os bons costumes, para desviarem crentes sinceros da fé. E quantos crentes sinceros têm sido desviados hoje através de pregações hipócritas, através de pregações enganosas? Então precisamos tomar cuidado. Não podemos emprestar os nossos ouvidos para pregações enganosas. Mateus 3:7-8. João Batista, vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista está dizendo, no poder do Espírito Santo, fariseus hipócritas, não queira ser batizado somente pela religiosidade, queira ser batizado com um coração arrependido. As pessoas hoje estão sendo vítimas de uma capa de religiosidade, o barateamento da palavra de Deus, o barateamento da salvação. Então nós precisamos estar atentos a isso tudo. Precisamos ler a Bíblia, precisamos compartilharmos a palavra na comunhão santa, precisamos ter sede do ensino da palavra de Deus, precisamos ter sede do discipulado. E assim nós não cairemos nas armadilhas desta raça de víboras e nem seremos esta raça de víboras. Misericórdia. Jesus, em resumo, ele estava dizendo: pequeninos do meu Pai, acautelai-vos. Estamos cercados de uma raça de víboras, se dizendo serem cristãos crentes. E isso acontece hoje. Somente a misericórdia do Senhor para nos livrar de todos os laços do maligno. E se nós buscarmos, se nós escolhermos o melhor, a palavra de Deus, a obediência, seguirmos o que o Senhor Jesus nos ensina, e se estivermos de fato acautelados, atentos, tomando toda a cautela com relação a essas armadilhas, aí nós viveremos de fato. A palavra de Deus, inspirada ao profeta Amós, é esta: buscai ao Senhor Deus e vivei. E é para nós também. Busquemos ao Senhor Deus e viveremos. Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Aleluia.